Salve galera ligada no BetCast, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos chegando aqui com o nosso episódio 63, hoje estou aqui na companhia do Fábio Bump, vulgo Netuno, né?
Tamo bom junto. Dia pessoal, bom dia a todos, bom dia Gabigol, bom dia Felipe.
Bom dia mundo. E o Felipe, Felipe Fernandes, trader esportivo.
Fala pessoal, bom dia a todos, vamos falar um pouquinho aí dessa final da, semifinal da Copa do Brasil.
Boa, boa. Acho que antes de mais nada a gente teria que passar aqui, lembrar primeiramente que esse programa é um oferecimento da Bodog. Bodog aposta em você, nosso patrocinador oficial aqui do BetCast. E já vamos começar com polêmica, Netuno. Começar falando da Copa Libertadores. Claro que o jogo já passou algum tempo, mas a gente ainda não teve oportunidade de dar os nossos pitacos em relação aí à classificação do Grêmio, à classificação do Flamengo também. Principalmente a classificação do Grêmio com o Netuno aí, que deu uma polêmica gigante aí nas redes sociais, um vídeo que a gente soltou aí, mais claro, em tom de brincadeira. Mas e aí, Netuno, o que você achou de tudo isso? E fala um pouquinho do jogo também, né, da classificação da sua equipe, o que você achou, o que você vê pro futuro, enfim, tudo aí que você, enfim, achou, vai.
Beleza, não, acho que... Cara, é difícil analisar um jogo assim, tipo, do Grêmio e Palmeiras, porque eu tava totalmente com o coração de torcedor, né? Qualquer análise minha tem totalmente um viés atravessado, então eu nem me sinto em condições de analisar um Grêmio e Palmeiras como foi, né? Porque, cara, que nervosismo, pelo amor de Deus, aquele segundo tempo ali, cara, que aflição, essa é a palavra, tipo, aflição, eu acho que demorou umas 5 horas aquele segundo tempo ali, mas graças a Deus acabou, cabe dar 8 de desconto ainda. E eu tive o prazer de ir também no Beira-Rio, olhar o Inter e Flamengo. Pô, o jogo, é espetacular como a leitura de jogo dentro do campo é melhor, meu Deus do céu, né, foi um jogo muito claro ali de ler Inter, e depois o segundo tempo invertendo, e o Flamengo, cara, o Flamengo é muito bom, essa é a palavra, o Flamengo é bom olhando pela TV, o Flamengo olhando no estádio é melhor ainda, cara. O que joga os dois laterais do Flamengo, velho, não é pouca, cara, eles fazem muita diferença, não só quando estão com a bola, mas também quando não estão com a bola, jogam muito. Felipe Luiz, cara, eu tinha algumas críticas a ele, mas, velho, ele joga muito, ele joga sem a bola, cara, ele facilita muito o trabalho dos volantes do Flamengo. Meu Deus, que joga. E o Rafinha, cara. Rafinha joga o fino da bola, velho. Rafinha é craque. Cara, a bola interessa. Os caras dão. Toca a bola no umbigo dele, ele domina a bola com o umbigo e larga o outro redondo, velho. O time do Flamengo é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Olha, o Grêmio vai ter que. Não sei como é que o Grêmio vai ter que fazer pra se. Eu pensando taticamente, eu não sei como que o Grêmio faz pra jogar contra o Flamengo. Eu acho que a única chance que tem. É jogar a vida louca, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Eu não vejo um esquema tático pro Grêmio segurar o Flamengo, sinceramente.
Acho que, aproveitando, sendo intruso aí, eu penso da mesma forma que o Netuno nesse confronto aí. Acho que sim. É muito complicada a tarefa do Grêmio, muito complicado. Mas talvez seja interessante ir para esse tudo ou nada e tentar ver, marcar mais, não marcar mais gols, mas perder pelo menos, sei lá, de um 4-3, entendeu? Porque aí, um golzinho em casa, uma vitória simples, já basta pro Grêmio e tal, porque é realmente uma situação muito, muito complicada.
Uma coisa é certa, se jogar recuado, vai perder, não tem nem chance.
Não, principalmente que o Grêmio não sabe defender, né?
Não tem hipótese nenhuma. Mas acho que o Renato também não vai fazer isso. Até porque ele tá bancando aí, melhor futebol do Brasil. Ele vai querer chegar forte no Jesus, né?
É, o bom que já rolou então, uma tretinha, né? Pra esquentar tá, esse bacana, confronto, gostei, cara, né? Foi legal, foi interessante. Mas enfim, né? Só pra eu dar o meu pitaco também do jogo, né? Até assisti, nem trabalhei. Apesar de ser corintiano, claro que a gente também fica com os nervos à flor da pele ali de fora, tal. Vendo o rival aí num confronto tão importante. E eu acho que o maior problema do Palmeiras no jogo foi ter tomado o empate tão cedo e principalmente a virada, né, cara? Eu até comentei, numa situação como essa é melhor ficar no 0-0 do que o Palmeiras sair na frente e tomar 1-1, velho. Acho que aí no 1-1 fica ali no limite, dá aquela gelada, já tomou um gol, entendeu? O Grêmio não tinha nada a perder dali pra frente, teria mesmo que atacar e conseguiu fazer o gol e, pô, partida do Everton Cebolinha. Sensacional, e o Dudu novamente sumido, né?
Cebolinha que não foi vendido, só pra gente frisar, né?
Não foi vendido.
Fecha hoje a janela.
Fecha hoje, né?
Creio que fique também até o final do ano, né, Netuno? Acho que talvez o ano que vem dê match aí pro Cebolinha e pro Europa.
Não, deixa ele aí, cara. Deixa ele aí. Ou deixa só fazer uma pontuação aqui,
claro,
né? A gente tem o BetCast oficial do Instagram. Pô, quem não tá, chega lá e acompanha a gente.
Segue bem lá a gente lá, pô.
Eu recebi uma crítica aqui, o EF Ferreira fez uma crítica mais direcionada a mim lá, e eu quero dizer pra ele, cara, que eu concordo com ele, velho, não tem nem o que dizer, ele me chamou de clubista lá, cara, é que aqui, velho, no programa a gente não tá fazendo aqui uma, a gente faz algumas indicações de entrada, né? Quem me acompanha mais sabe o que eu faço lá de toda a rodada do brasileiro, quando eu tô lá falando exatamente sobre o assunto, aí eu deixo meu clubismo de lado, faço entradas contra o Grêmio, faço várias coisas, entendeu? Mas aqui, quando a gente tá, às vezes, falando do calor, do confronto, assim, que a gente tá analisando como torcedor, muitas vezes, cara, é assim que eu sou, o que eu vou dizer, velho. Eu não posso vir aqui e fingir que eu sou uma outra pessoa, entendeu? Eu sou clubismo, tiro o sarro do Gabigol aqui, o Theo não assume o clubismo dele, o Felipe também não, fica os dois aí embaixo dos panos, mas, cara, eu não tenho, cara... Eu sou assim, velho. Quando eu tiver que deixar o meu clubismo florescer, deixarei, cara. Mas assim, eu não sou desrespeitoso com ninguém, né? Por favor, em momento algum, eu fui desrespeitoso com nenhuma torcida. Mas quando eu tiver, cara, é assim que eu sou. O que eu vou fazer? Eu não posso fingir, velho. Não sou um personagem, né?
É, não, mas fiquem tranquilos que as brincadeiras irão continuar também. E o momento de falar sério, a gente vai falar sempre sério. Vamos passar aqui pro nosso próximo assunto. É bem rápido, né? A gente tem que falar desse jogão entre Juventus e Napoli, que foi um jogaço. Não sei se o Netuno, o Felipe fez trade nesse jogo. Eu acabei pegando os dois primeiros gols e morri no jogo. Eu até achei que eu fui bem conservador, só peguei os dois gols da Juventus, fechei, porque me deu um green muito bom, acabei pegando um contra-ataque. E dali em diante o Juventus fez 3-0, depois tomou um empate 3-3. E o grande Koulibaly, que fez uma temporada sensacional temporada passada, acabou fazendo gol ali no último minuto contra e deu a vitória aí pra Juventus. Eu achei o Cristiano Ronaldo bem apagado nesse jogo, acho que do restante teve os momentos da partida, acho que até ficou até mais claro, até segurei um pouquinho a mão. Eu sei que o Theo, que eu vi na comunidade principalmente, que ele foi bem também, não tá aqui pra falar, mas e vocês, vocês chegaram a trabalhar esse jogo, Netuno, Felipe?
Sim, trabalhei. Um belo gol contra, né?
Um golaço.
Chegou de primeira e pá, no ângulo, né? Que golaço.
Impressionante o Koulibaly, né, cara?
Não, esse jogo eu não fiz, não. Deixei só pros gigantes.
Cara, eu acho que a Juventus, velho, passou por cima ali. Mas depois parece ter um time brasileiro, né? Acabou o jogo. E o Napoli achou um golzinho, daqui a pouco achou o segundo. E, cara, teve chance de bater o Edmil do Napoli, hein? Porque o empate do Napoli, acho que foi com uns 80, foi 80 cedo, cara.
81 minutos.
É, velho.
Dois gols de bola parada, né? Um do Lozano, aliás, Lozano aí...
Estreando,
dando as boas-vindas à Série A Team. Enfim, jogasse. Acho que foi o jogo da rodada aí, dos mais emocionantes. Acho que foi até uma rodada meio paradinha. Outro destaque que eu tenho aqui da Série A aí da Itália, é também a Internazionale vencendo novamente. E com o gol do Lukaku. Acho que isso que é importante frisar, né? Dois jogos do Lukaku, dois gols já na primeira divisão italiana. Cânticos racistas contra ele. Isso daí já aconteceu novamente, né, no Cagliari. Matuidi, Moise Kean e agora o Lukaku, né? Então, esse daí é o ponto negativo. Aliás, o Cagliari que... possivelmente essa temporada aí vem até mais forte, né, com o Nainggolan, enfim, contratou bem aí, o próprio Robin Olsen, que era goleiro da Suécia na Copa do Mundo, saiu da Roma, foi pra lá, né, algumas contratações bem bizarras que a gente tava falando aqui, eu e o Felipe, mas enfim, será que a Inter tira o título da Juventus, ou segundo lugar, pelo menos, do Napoli?
Ah, pode ser, mas tirar o título da Juventus, cara, é muito difícil.
É muito difícil, né?
É uma montanha muito grande para ser escalada, né?
Ainda vale frisar que a Juventus está com um novo treinador, né? Então, o Sarri, né, que ano passado treinou o Chelsea. Esse ano, no começo do ano, aí teve uma grave pneumonia. Não conseguiu treinar muito bem a equipe, mas enfim, ele tem uma comissão técnica competente, então acho que isso não é um problema, né? Agora, o que eu acho interessante, né, frisar, investimentos seguidos, né, grandes investimentos seguidos aí que a Internacional vem fazendo. Trouxe o Antônio Conte, que na Itália, gigante, assim, né, para quem não sabe, ele que começou essa hegemonia na Juventus, depois foi para a seleção italiana, fez um... Não lembro se ele chegou a fazer a Eurocopa, que foi com o Balotelli, eu não sei, que eles chegaram na final e perderam para a Alemanha.
A Itália mudou tanto de técnico nos últimos anos que é difícil até de saber.
E depois ele saiu, né? Ele foi pro Chelsea e tal, ganhou a Premier League no primeiro ano e depois fez um péssimo ano seguinte. Desde então tava aí tranquilo. Agora, é complicado, né? Juventus aí com o Cristiano Ronaldo, um time de qualidade acima da média, mas também assim, a gente também tem a Inter aí para tentar bater de frente. Agora a gente tem, como eu disse, tem o Sarri, que é um treinador que muda completamente o estilo da Juventus, né? A gente sabe que o Sarri é um cara meio estilo Fernando Diniz, assim, que não gosta de mudar muito seus princípios. Vamos ver como que isso adiciona aí ao elenco da Juventus, né? A gente sabe que quando ele era técnico do Napoli, o Napoli tinha um problema grave de não chutar no gol, e com o Cristiano Ronaldo pode resolver isso, né? Cristiano Ronaldo, o cara fede a gol, né? Chuta de tudo quanto é jeito.
Com certeza.
Então acho que fica essa incógnita aí, né? Mas eu acho que realmente para título fica um pouco complicado. A não ser que a Juventus aí deu muito mole esse ano.
Abra muito mão aí do... Apesar que quando abriu mão o campeonato italiano foi sempre vencendo, né? Enfim, é difícil tirar essa hegemonia. Falar bem rápido aqui, Premier League também... Teve, acho que, o maior destaque, né? City vencendo, como sempre, normal. O clássico entre Arsenal e Tottenham, 2x2, foi bem movimentado, assisti uma parte ou outra. Arsenal saiu 2-0, saiu com 2-0 para trás, né, com o gol do Harry Kane e Eriksen, depois empatou com o Lacazette e Aubameyang. Pouca coisa a falar. Acabou de emprestar, na verdade, o Mkhitaryan para Roma. É uma contratação bem aleatória, aliás. Acho que a Premier League segue firme entre Liverpool e City a briga e vai continuar desse jeito. E o Chelsea, né, ponto negativo, que acho que todo mundo imaginava, né, depois de ter vendido o Eden Hazard e não ter contratado ninguém por conta da sanção lá, proibição do Chelsea de contratar, empatando com o Sheffield dentro de casa.
Eu tô lá, hein, é 400 essa odd pro Chelsea cair, hein.
Olha!
Nossa senhora!
Ousadura do Netuno aí.
Antes do campeonato começar, eu botei lá 400 pro Chelsea cair, velho. Tô lá, firmezinho.
Desce primeiro nesse momento, né?
Firme, igual prego, meu burro.
Tá 2 pontos da zona de rebaixamento do Chelsea.
E, por fim, acho que agora o nosso destaque principal aí do campeonato europeu e a grande pergunta que todo mundo tá fazendo, todo mundo que acompanha futebol. Será que esse ano o Atlético de Madrid, o menino João Félix, ou, na verdade, né, reformulando a afirmação do Simeone, né, vence a La Liga?
Já começou forte, né?
Começou muito forte. Barcelona empatou com o Sassuolo. Real Madrid empatou com o Villarreal. Real Madrid a gente sabe que perdeu muita força depois do Cristiano Ronaldo ter saído. Barcelona aí sem o Messi, sem o Suárez, não é a mesma equipe, principalmente sem o Messi, né? O Griezmann até jogou muito bem contra o Betis, agora esse jogo eu acompanhei aqui contra o Sassuolo e não foi aquelas coisas. Barcelona nesse momento aí, uma vitória, um empate, uma derrota, né? 3, não teve uma sequência, e o Atlético de Madrid firme e forte com 3 vitórias e essa é uma virada espetacular contra o Eibar, né? 20 minutos, 2-0 o Eibar, todo mundo falando isso, barco miúdo, né? Aí o Atlético de Madrid foi lá, João Félix, Vitolo, que tá jogando muito bem essa temporada. Finalmente o Vitolo chegou ao Atlético de Madrid, quem viu ele no Sevilha sabe do que eu tô falando, jogava muita bola no Sevilha, era até capitão lá. E o Thomas Partey vai e faz o terceiro, faz o 3-2 lá aos 90 minutos e destaque pro Renan Lodi, né, Felipe?
Um Renan Lodi aí, na minha opinião, vai se tornar o lateral esquerdo da próxima Copa do Mundo. É um jogador que muito acima da média. A gente viu o efeito dele, por exemplo, no Atlético Paranaense, né? Ele saiu, o time basicamente morreu. É um lateral que jovem e assim, saiu direto do Brasil para um grande assim, do futebol europeu e, cara, chegou, pegou a camisa titular e tá jogando bem, né?
É o reserva do Felipe Luiz, inclusive.
E a gente tem muito como se diz, exemplos aí, por exemplo, o Arana era muito bom aqui no Brasil.
Ele era Arana, foi pra Torino agora, né? Torino.
Foi pra Atalanta.
Atalanta, perdão.
Ele foi pro Sevilla e não conseguiu jogar, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa acontecer de um jovem brasileiro sair e chegar lá, bater e jogar bem, entendeu? Então, agora, falando o que eu acho que mais importante para essa questão do Atlético de Madrid é que é um time que já vem muitos anos com o Simeone, se eu não me engano, acho que são 8, né, Gabigol? Não sei que me foge a quantidade de anos exatos seguidos. O estilo está solidificado entre os jogadores. E essa temporada, com a venda do Griezmann, eles realmente soltaram a grana, né? Gastaram aí no João Félix, tudo bem, gastou a grana quase toda do Griezmann no João Félix, mas também te dá margem, né? Porque, por exemplo, você perde um Felipe Luiz, que tem um salário alto, né? E trouxe um Lodi, traz jogadores para encorpar mais esse elenco. E o time tá performando, né? O time tá performando. Tem jogadores ali que eu acho que são interessantes, que eu já falei várias vezes aqui. Por exemplo, o Morata, para esse estilo de jogo, é muito interessante. Realmente ele é um cara mais limitado. Mas quem lembra, por exemplo, ele e Tevez, no ataque da Juventus, chegaram na final de Champions League contra o Barcelona. Exato. Ele não é um jogador de se jogar fora, ele tem suas virtudes. Entendeu? Eu acho que nesse time do Atlético de Madrid ele encaixa bem. Como um segundo reserva, como um cara para entrar ali e auxiliar. Pode jogar ou ele, o Diego Costa, ou ele, o João Félix. Então, assim, é um time que esse ano eu vejo muito mais maduro, muito mais preparado para brigar por esse título. E principalmente, né, que a gente viu um Real Madrid capenga, acho que a palavra correta é capenga, é um time que está sentindo muito aí a saída do Cristiano Ronaldo. E principalmente é um time que não está mudando a sua base, que foi tricampeão europeu. Né. Então, claramente a gente viu no passado que alguns desgastes, assim, alguns jogadores mais acomodados, trouxeram o Zidane para ver se dava uma animada nesse time, mas o mercado da janela do Real Madrid não foi tão assim chamativo, a gente esperava um mercado mais agressivo. Tudo bem, trouxe o Hazard, trouxe o atacante do Frankfurt, né, o Sérvio, acho que esqueci o nome dele agora.
É o Luka Jovic.
É o Jovic. Mas a gente ainda vê que o problema do Real Madrid é no meio de campo, né? Não é tanto assim na frente. Tem o Bale aí que ninguém quer, tem o James Rodrigues também, que é um outro problema. Tem o Marcelo que não tá rendendo muito. Então aí você tem o Rodrigo, você tem o Vinícius Júnior, que são jovens promessas, que precisam jogar, não sei se vão dar conta de aguentar essa bronca, né? Então o Real Madrid esse ano tá realmente uma incógnita, já tá aí com 3 jogos, somente 1 vitória e 2 empates, né? Empatou com o Vila Real aí, que ano passado quase caiu. Então, sim, é um começo não muito animador do Real Madrid, né? Pra quem puxa aí os amistosos, cara, pega os 2 últimos amistosos, né? Foram sofríveis, assim, do Real Madrid. Foram ligar a luz vermelha já, né? Nem amarela, era pra ligar a luz vermelha. E o Barcelona continua, né? Aqui, na minha opinião, um bom time, um time que continua para mim sendo o favorito. Tem muito campeonato ainda para andar, mas esse começo aí sem o Messi, sem o Suárez, não sei quando eles voltam, né? Ainda não tive essa informação, mas aí estão com 3 jogos também, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Encontrou o Sassuolo agora, empatou com 2x2, e não foi um jogo fácil assim para o Barcelona. O Sassuolo teve chances interessantes. Então, assim, é um time que eu acho que ainda, ano passado mesmo, né, a gente viu ele, ano retrasado, perdeu para Roma na Champions League, ano passado perdeu para o Liverpool também com a virada histórica. Então, é um time, não sei, parece que falta um pouco de alma nesse time do Barcelona.
E tem a questão também, né, Felipe, que querendo ou não, o peso maior aí de pressão, digamos assim, né, entre aspas, do Barcelona hoje, atualmente, é que eles querem a Champions League. Já tiveram duas eliminações melancólicas. Eu nem diria que o calendário na Europa é muito, muito bem mais, como que eu posso dizer, bem melhor do que o brasileiro. Então, querendo ou não, eles vão poupar alguns jogos ali para conseguir jogar a Champions League. Mas pode ser que, se eles colocarem o foco ali, e nesse momento aí, igual no início do campeonato, o Atlético Madrid conseguir dar uma deslanchada, pois é, pra conseguir fazer uma gordura e conseguir segurar, porque exatamente, não dá pro Atlético Madrid pensar em ser campeão contando com tropeços do Barcelona. Tem que vencer seus jogos.
E assim, só pra corroborando com os fatos que você falou da Champions League, né, no primeiro, o Barcelona sempre faz um amistoso, né, no início da época, no estágio no Santiago, perdão, olha que pecado. No Camp Nou, né? E o Messi fez um discurso, cara, um discurso bem assim,
pra o Messi falar,
agressivo, né, cara? Assim, o cara falou assim, gente, em 11 anos nós ganhamos 8 La Liga, entendeu? E vocês não estão valorizando isso. Tudo bem que a gente terminou ano passado aí com gostinho amargo, né? Que a gente perdeu pro Liverpool, ano passado também perdeu pra Roma. E sei que todo mundo aqui quer ganhar a Champions League porque o Real Madrid ganhou 3 seguidas, etc. Mas, cara, a gente é bom, etc. Então, assim, eu acho que...
Ele falou isso e saiu de férias e nunca mais voltou.
E assim... parece que o Netuno quebra a gente, né? A gente falando
não, mas o Netuno nunca mais voltou, velho.
Isso é verdade.
Setembro, cadê o cara, entendeu?
E assim...
Porra, lá, tá de sacanagem, velho. Eu quero ficar na arquibancada lá, entra em campo, velho.
E é parece que a instrução realmente dentro, assim, dos jogadores é pra buscar essa Champions League. E aí pode ser que o foco não fique tão 100% no hora H, né? Quando a gente sabe muito bem que esse campeonato nacional tem muitas datas que, digamos, começam a encavalar ali com a Champions League, que a gente sabe que o time começa a tirar um pouco de pé, começa a dar um rodízio na Liga Nacional, e isso pode ser um fator interessante aí pro Atlético de Madrid.
Deixa eu fazer uma pontuação aqui, Felipe. Tu falou do Simeone. O Simeone chegou no Atlético de Madrid em dezembro de 2011. Ele tem 431 jogos, ganhou 266, empatou 93 e perdeu 72. Tem uma média de 2.07 pontos por jogo.
É uma média alta. Impressionante. Pra quem não sabe, por exemplo, né, obviamente, você pegar um campeonato estilo Premier League, não, essa métrica não vale, né? Mas um time que tem a média de 2 pontos por jogo, provavelmente vai bater campeão na maioria dos campeonatos, né? Que é basicamente, isso significa que você ganha os jogos em casa e empata fora. Aí vai te dar essa média aí de 2 pontos por jogo.
E agora pergunta direta pro Netuno. Vale a pena apostar no Atlético de Madrid campeão? Interrogação.
Cara, eu entrei antes do jogo, do campeonato começar em back Barcelona, tá? E não entendo por qual motivo o mercado segue lá. Eu entrei a 1,65 e agora tá 1,67, velho. Entendeu? Eu vou hoje ajustar essa minha posição. E a odd do Atlético de Madrid, que era 15, está agora em 12. Eu vou pegar ali back Atlético de Madrid a 12. Vou deixar só descoberto o lado do Real Madrid.
Eu também já fiz essa entrada, né? Antes aqui, a gente já tinha comentado há um tempo, antes de começar o campeonato, a Bodog hoje, né, tem a odd do Atlético de Madrid para ser campeão no Sportsbook dela a 8. Tem outras casas aí que já baixaram essa odd. Nesse final de semana essa odd estava acima de 10 e hoje amanheceu abaixo de 8. Então a Bodog está com preço, pelo que eu vi aqui, maior do que uma das maiores casas aí do mundo. É um preço interessante aí para o Atlético de Madrid ser campeão. Então, se você, por acaso, vá fazer esse tipo de entrada, como eu fiz, como o Netuno fez também, leve em consideração que é uma entrada de longuíssimo prazo. Você vai ficar aí 365 dias, mais ou menos, com ela aberta. Então, você tem que ter uma gestão de stake diferente para esse tipo de entrada. Ok? Então, você tem um risco também, de certa forma, um pouco maior, porque você tem um espaço de tempo muito maior, então você está muito mais suscetível à volatilidade, então você tem que entrar com um percentual do seu capital que você esteja confortável para aguentar essas oscilações que possam vir a acontecer, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Acho que o Gabigol, se tem mais alguma coisa a acrescentar aí nessa disputa do Atlético de Madrid, se consegue ou não ganhar essa La Liga. Antes de você falar, a gente não falou que o interessante é que, mesmo que o Atlético não ganhe, né, essa odd a 11 está muito alta, né?
Muito.
E só para deixar claro, 11 ou até 8, tá? Também ainda está alto, é que o principal motivo disso é o Real Madrid.
Sim.
Né? Que o Real Madrid não pode estar tão baixo quanto ele está, né? Então, na minha opinião, o time que vai corrigir essa odd aí do Atlético Madrid, ou do Real Madrid, vai ser o Atlético. Né? Obviamente, a gente vai ter um Barcelona caindo um pouco, mas na relação, pelo menos na minha visão, né? Essa relação de risco-recompensa, eu acho que vale mais a pena colocar essa moedinha a favor do Atlético do que, por exemplo, a favor do Barcelona.
Perfeito, eu também concordo, até porque, para mim, aí eu diria que tem duas equipes na briga. Claro que a gente nunca descarta totalmente o Real Madrid, mas nesse momento não tem como imaginar o Real Madrid tão bagunçado, vencendo um campeonato aí tão disputado. Eu acho até que o Zidane, eu diria que ele é muito melhor no mata-mata do que propriamente nos pontos corridos. Então, eu creio que o time do Simeone pode brigar com o Barcelona. Então, é praticamente um rival aí temos para a equipe do Atlético de Madrid disputar o título, pelo menos nesse momento, né? Vamos falar agora aqui, então, do Campeonato Brasileiro. Rodada do Campeonato Brasileiro, Netuno, que acompanha bastante aí. E aí, Netuno, como foi a rodada para você e o que, que você achou dessa rodada? Aliás, olha meu Coringão ali, hein? Segue meu Coringão, tá lá em cima, hein? Não, mentira, tá lá em cima, tá em terceiro. Mas o Corinthians está...
Pois falam que eu sou clubista, né, cara?
Brincadeiras à parte, né? Mas uma boa vitória do Corinthians, né? Uma vitória suada, né? Com falha do goleiro. Terceiro colocado aí.
Terceiro colocado, Coringão. Cara, eu acho que o ponto alto foi a vitória do Flamengo jogando 3-0 em cima do Palmeiras, Filipão. Eu não imagino, não acompanhei nada de esportes hoje, mas a crítica em cima do Filipão deve estar, tipo...
Não, já tá.
Absurdo.
Já
tava antes, tu imagina agora, né?
É. Tem um amigo nosso aqui, um amigo de um cara aqui do canal aqui, que já fez um vídeo no YouTube, já sentando o dedo já nesse... no Filipão, falando que na opinião dele tinha que mandar embora... O Twitter aí, quem acompanha, o pessoal tá em fervoroso. Só pra ilustrar, gente, o que foi esse Flamengo e Palmeiras do ponto de vista estatístico, é uma parada assim absurda, tá? A gente teve aí o Palmeiras com 0.1 gol esperado e o Flamengo com 1.67. Então, numa simulação de 1.000 jogos, o Palmeiras ganha exatamente 0% das partidas. Então, assim, basicamente foi um massacre aí do Flamengo. Né? Porque vale lembrar que quando, por exemplo, deu 1.67, gol esperado pro Flamengo, mas a qualidade dos jogadores do Flamengo são tão altas, que a métrica de gol esperado leva em consideração um jogador mediano, entendeu? Um jogador normal. E os jogadores do Flamengo passam longe do normal no ataque, passam longe. Então é o esperado que eles performem muito acima do gol esperado.
Gabigol, como ele postou depois no Instagram dele, né? Tudo normal aqui no RJ. Cara, que marra, hein?
Eu fiz uma entrada quase impensável nesse jogo, cara. Do ponto de vista estatístico, pré-live, eu entrei no back goleada do Flamengo ali no primeiro tempo, cara. Essa odd tava, se não me engano, a 7. E o cara... vai golear, e meteu o segundo e meteu o terceiro, e a galera que tava comendo TS, então vamos fechar, de cara, tem meia hora de jogo, eu não vou fechar. Acabou não batendo o back goleada, mas foi uma entrada, olha, com mod de 7, espetacular, velho.
Doideira, né, cara? Eu vi o jogo, o curioso que o Palmeiras começou marcando o gol, né, e o VAR acabou anulando, né, de forma correta, dois gols do Palmeiras, né, no primeiro tempo, primeiro do Matheus Fernandes, segundo foi do William Bigode no rebote, né, cabeçada do Vitor Hugo também estava impedido, mas pelo começo o Palmeiras deu aquele sustinho, todo mundo falou, opa, acho que esse jogo vai ser pegado, hein, aí daqui a pouco o Gabigol fez um, aí o Arrascaeta fez o segundo, aí depois do segundo tempo o Palmeiras já voltou morto, né, e o Flamengo aproveitando muito bem, né, os espaços. Aí o Gabigol fez o terceiro, aliás, que pênalti do Gabigol, né? Só cutucou do lado ali, saiu naquela marra gigante dele, mas tá fazendo gol, então...
Como que não marra? Tá na seleção brasileira, Gabigol?
Então,
eu vou ter que ver o Gabriel Jesus e não vou ver o Gabigol na seleção brasileira semana que vem.
Gabriel Jesus, reserva do City, né? Do Agüero, que tá fazendo gol pra cacete, né? E depois ainda teve a expulsão do Gustavo Gomes no final, o Palmeiras tava bem nervoso no jogo. Era nítido que...
Nervoso tava o Felipão, o Palmeiras tava tranquilo.
e muito provavelmente, dizem que não, né? Mas eu acredito que o tempo de escolarismo está acabando, hein?
Acho que no máximo que vai acontecer é ele terminar o brasileiro. O ano que vem ele não fica, não.
Mas por que isso?
Deve é normal. O Paulo Turra?
Não, eu acredito aí fortemente, por exemplo, se tivesse mercado, provavelmente eu entraria aqui. Deve ser o Mano Menezes.
Ah, não. Será, velho?
Será?
Eu boto minhas fichas.
São dois técnicos muito parecidos, velho.
Tipo pra jogo. Mim é 6 por meia dúzia.
6 por meia dúzia, também acho.
Agora, eu, se eu fosse um diretor do Palmeiras, eu batia assim, mandava uma flor aí, mandava um telefonema pro Mourinho. Pra ver como é que é.
O Mourinho? Aí era bonito, hein?
Já pensou, cara?
Não, eu provavelmente eu acredito que ele não aceitaria, mas eu bateria lá.
Será que o Mourinho vendo aí o Jesus fazendo aí a nação flamenguista? Olha, sei lá, hein?
O Mourinho gosta de estar onde o Guardiola está, né? Mas... Imagina, cara, que loucura, hein? Eu como corintiano...
Só pra...
Que ideia, nossa senhora.
Só pra... tem um... No YouTube aí da Sky Sports tem... Pra quem sabe, acho que tem até a legenda, né? Você digita assim, A Day with José, né? Um dia com José. E é um episódio de 50 minutos que a Sky Sports vai com o Mourinho pra Setúbal, onde a terra dele e tal, conta muito. Sobre a vida dele, sobre o que ele pensa do futuro, etc. E ele fala, por exemplo, que ele não vai treinar a seleção, porque seleção o pessoal fica sem treinar nada, basicamente, junto aí de 6 em 6 meses que ele fala pra treinar, e ele gosta de ficar no campo o tempo inteiro. E que
vai
hoje
ter um contato ele, mais direto. Né,
ele tá pensando muito em um projeto, sabe? Pegar uma equipe maior. Não precisa ser uma equipe gigantesca, mas ele quer um projeto interessante.
Um projeto, então, famoso tem um projeto.
Tem um técnico brasileiro também gosta bastante de projetos.
Usa, né? Terno também, né, Netuno?
São parecidos. Vieram muito no início da carreira e agora estão numa fase, digamos assim, um pouco de baixa. Ia ser um confronto interessante, hein?
Não, mas assim, eu acho que a crítica que está sendo feita em relação ao Palmeiras, na minha opinião, ela não é muito justa, não, porque... É o que a gente sempre viu, velho. É o que a gente sempre viu no Palmeiras, foi isso aí, velho. Não tem nada de novo, assim. Fala assim, isso aí é novo. Entendeu? O Palmeiras agora não tá jogando. Não, velho. Desde que a gente fez um episódio, tem que, sei lá, um mês ou dois meses atrás, falando assim, esse Palmeiras aí é campeão, entrega a taça, etc. Inclusive, queria a opinião do Netuno, né? Que o Netuno foi o cara que levantou essa bandeira de perguntar, de discutir, né? Pra ele poder falar um pouco aí sobre essa questão, né? Do que mudou, se mudou alguma coisa. Na minha opinião, não mudou nada, né? O Palmeiras, a questão é que é o esperado do Palmeiras é isso aí, entendeu? Quando pega um time ruim, ele vai jogar melhor. Porque realmente são muito excelentes, são jogadores muito bons, assim, juntos. Agora, quando pega um time que sabe jogar, como o Grêmio, né? Como o próprio Flamengo, vai sofrer, entendeu? Vai sofrer.
Sabe o que aconteceu no Palmeiras? A crise fora de campo se reflete dentro de campo. A briga política dentro do Palmeiras é muito forte e está refletindo dentro de campo. Time desorganizado fora de campo é time desorganizado dentro de campo, cara. Acaba refletindo. Só pode, não tem outra explicação. Entendeu? Só pode ser aquela briga entre, acho que é o Paulo Nobre e a Leila, então, que agora tem eleição agora para presidente do Palmeiras. Essa eleição aí, ó.
É agora? Eleição?
É agora, né?
Depois pode até explicar, até, porque, cara, realmente as coisas são complicadas no
futebol. E daqui a pouco, sei lá, tu fica, tu vai embora, se eu ganhar, tu fica, se eu... Entende? Ó, eu vou falar, um candidato vem e fala com um jogador, outro candidato fala com outro, um fala com o Felipão, outro fala com o Turra, entendeu? Turra, vem cá, ó, se eu ganhar, eu vou me derrubar o Felipão, tu vai assumir, tá afim? Sei lá, cara, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas foi o, cara, o Palmeiras, tipo assim, ó, depois da Copa América, que louco, velho.
O Palmeiras não venceu ainda pós-Copa América, né? No Campeonato Brasileiro, pelo menos. Eu não sei se venceu nas outras competições.
Ele tava, se não me engano, 8 pontos na frente do Flamengo, velho.
E com certeza, claro que mexeu muito, cobriu essa eliminação do... Foi basicamente o seguinte, pra mim, como se fosse uma luta de boxe. O Grêmio deu soco, levou na lona e o Flamengo acabou de nocautear, pelo menos, digamos assim, né? Já pegou o time meio atordoado. O Flamengo, cara, o Flamengo chegou grandão pra esse jogo, né? Não tem nem o que falar. O Flamengo classificada na Libertadores, depois de muito tempo vai jogar uma semifinal, torcida em peso, aí pega o Palmeiras, que já tava meio capengando e tal, falou, agora a gente vai dar porrada. E foi o que o Flamengo fez dentro de campo, né?
Por assim dizer. Mas antes da gente falar um pouquinho do Flamengo, eu queria perguntar pro Gabigol até isso, né? A gente, pra quem se lembra aí nessa janela aí, a gente teve uma proposta pro Dudu, né? Sair pra China. Sim. 15 milhões de euros, se eu não me engano, e o Dudu bateu o pé, queria sair e acabou não saindo.
Aí, ó.
Teve um aumento salarial, etc. Será que isso pode estar refletindo nesse desempenho do Palmeiras? Não. Ou simplesmente o Dudu gosta de subir mesmo em decisão?
Cara, eu falo, costumo falar bastante com meu irmão palmeirense roxo. Pô,
pergunta pra um corintiano falar do Dudu, tá de sacanagem, mano.
Não, mas sem clubismo nenhum, né? Então não vou falar, claro, cara. Então,
vou ver o
Dudu. Ele, claro, ele já decidiu Copa do Brasil, quem lembra, Palmeiras e Santos, final da Copa do Brasil, ele praticamente decidiu sozinho a parada. Só que, de forma geral, aí, no âmbito geral, o Dudu não é aquele jogador decisivo.
Viu? Vai baixar isso, a lenha no Dudu. Mas,
não, e é a pura verdade. A gente vê. Você pode pegar todas as situações de maior aflição do Palmeiras nos últimos anos, a gente não lembra do Dudu. Ó, exemplo: Campeonato Paulista aqui, Palmeiras e São Paulo. Dudu não jogou bem e ainda não bateu pênalti. Ah, mas o Dudu não bate bem. Cara, jogador com a qualidade dele, 5 batedores, ele tem que estar pelo menos entre um deles, velho. Isso é o primeiro ponto, sabe, que eu toco. Segundo ponto, normalmente, contra o Grêmio, fora ele ter cruzado a bola na área, que ele ficou lá chuveirando, parecia um lateral. Cruzando a bola na área, não levou nenhuma pro individual. Coisa que o Everton Cebolinha fez muito bem no jogo. Não fez mais nada. Entendeu? Assim, ontem também, é claro que ontem é difícil de. Aí já é o que a gente costuma falar, é bater em bêbado, né? O Palmeiras, como um todo, né? Você via que tava, digamos assim, não tinha reação. Mas ele também faz parte. Eu acho que assim, pela magnitude, pela grandeza que dão pro jogador como ele, que eu acho que deveria ter sido testado na seleção também, que teve um momento muito foda o ano passado, que jogou muita bola. Eu acho que teria que ser um pouquinho mais decisivo, entrar um pouquinho mais na zona de conflito nos momentos mais difíceis. Eu sei, cara, que Messi, Cristiano Ronaldo, os grandes jogadores, eles não vivem só de lampejo voando contra time grande. Também tem os jogos lá contra o Getafe. Opa, aqui, o Levantezinho.
Há controvérsias, hein?
Também há controvérsias, Mas eu acho que assim, por todo o hype que se coloca nesse jogador, por tudo que ele representa pro Palmeiras, o torcedor palmeirense o leva como um ídolo mesmo, eu acho que ele teria que decidir mais. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. O Valdívia, pra mim, era um jogador morto. Porque a maioria do tempo ele tava fora. Mas quando ele pegava esse jogo grande aqui, ele ia pra cima. E eu acho que é aí que vale. Eu acho que é aí que vale.
Por que eu tô fazendo essa pergunta pro Gabigol, até com o Netuno, se ele quiser participar também, tá muito bem-vindo.
Não, é só pontuar uma coisa, pera aí, não pode botar nas costas do Dudu essa fase.
Não, de forma nenhuma.
É porque a sensação que eu tenho de que nesse elenco do Palmeiras, me falta um líder, assim. Acho que na hora que o bicho começa a pegar, esse time do Palmeiras procura muita desculpa. O time começa a ficar querendo meio que chorão, sabe? Porque se você vai me falar assim, o Felipe Melo é líder. Então, cara, como que o Felipe Melo pode ser líder? O cara é expulso toda hora.
Porra, manda pro Grêmio. Eu quero o Felipe Melo no Grêmio, hein? Baita jogador.
Não tô discutindo qualidade técnica. Tô discutindo de um líder que realmente, o cara que realmente é mais sensato, de que vai chegar num cara e falar assim, velho, você tá fazendo coisa errada. Na hora do jogo, de chamar um cara na responsa, de, sabe? Felipe Melo, quando ele entra em campo, ele parece aquele pateta do desenho, dirigindo. O cara vira louco, entendeu? O cara se transforma. Pra quem é das antigas, já sabe o desenho que eu tô falando. Então, sim.
Ele é muito marcado, né,
cara? Então, sim. Eu acho que nesse time do Palmeiras, eu fico com essa sensação de que falta um cara pra. Não só um cara, né? Por exemplo, um Fernando Prass, quando ele tal jogava, ele fazia esse papel. Acho que o Edu Dracena também fazia esse papel de chamar os caras, conversar, falar, velho, vamos jogar, entendeu? Vamos, precisamos de você. Acho que nesse time do Palmeiras o pessoal fica muito nessa de, todo mundo tem qualidade, joga aqui, nós vamos resolver, estica a bola aí, vamos ver. Sabe, eu acho que na minha visão falta um pouco isso aí, e aí eu aceito a crítica ao Matos, entendeu? Que o pessoal tá fazendo muito, que esse é como um cara que ele é o diretor de futebol, ele tá fazendo muitas contratações, assim, que eu acho que falta um pouco desse perfil no Palmeiras, né?
O Palmeiras tem um grande elenco, talvez falte um jogador pra decidir.
É.
Mas a gente tem que aceitar, mais, entendeu? Que...
É um cara mais pra chegar, sabe, vamos lá, gente, vamos todo mundo junto.
É. E se possível, nesses momentos, colocar responsabilidade nas costas. É. Assim, cara, eu lembro numa declaração do Ronaldo que ele tava no Corinthians, falou, cara, eu tenho costa larga, boa pra bater. E talvez falte isso daí. Eu acho que o maior problema do Felipe Melo, cara, Felipe Melo joga muito a bola. Isso é fato. Um cara com 36 anos, eu acho que 36 isso, que eu acho que ele tem. É, jogar o que ele joga, entendeu? É, arma muito bem a jogada, é um excelente marcador. Acho que o problema dele é quando dá ali, sabe, tipo aqueles 5 segundos ali de insanidade. Ele acaba fazendo uma bobagem e acaba colocando tudo que ele faz de bom a perder. Se ele tirar isso daí do jogo dele, entendeu? Que não tem necessidade. Ele é um excelente jogador. Dentro de campo, quando ele tá, o problema... A discussão maior do Felipe Melo é quando ele tá fora. Igual quando ele fez contra o Grêmio. Foi expulso no primeiro jogo, ficou de fora. E acabou atrapalhando demais a equipe do Palmeiras. Porque querendo ou não, Thiago Santos... Nossa, mas é muito abaixo do Felipe Melo. Fez falta na saída de bola. Até na marcação também ele fez. Chamar o time, chamar um pouco de responsabilidade, ele faltou.
Oh, mas então, tem um porém, vocês estão sendo injustos com o Palmeiras. Porque se nós formos olhar os últimos três anos, a única maneira de tirar o Grêmio da Libertadores é comprando o juiz e o VAR. Não estou sendo comunista, é fato.
O problema...
Um ano compraram, foi campeão, no outro ano tiveram que comprar a VAR, compraram bandeirinha, compraram até a Comebol ano passado, pro River passar do Grêmio. Que eles não compraram ainda, nós estamos nas cabeças de novo. Não tô sendo clubismo, isso é fato. Ah,
imagina. Que...
Contra fatos, não argumentos, isso é fato.
Pressão e até a mão na bola de forma absurda.
Cara. Ah, tu tá louco, nem existia VAR naquela época, rapaz. Inventaram o VAR com um notebook ali na beira do campo. Que isso, rapaz. Tá louco. Primeiro VAR da história foi aquela inventação que inventaram ali.
É o primeiro VAR da história, foi contra o Grêmio.
Campo. Técnico suspenso em campo, lá foi uma palhaçada.
Bressan, que foi para os Estados Unidos jogar no Dallas, né?
Fez esconder, Houston, né? Foi no lá.
Houston, chegou lá titular, acho que ele jogou uns 10 jogos e já virou reserva.
Meu Deus do céu.
Tá bom, falar que ele fique lá, Estados Unidos é um lugar legal pro Bressan, ele vai se dar bem lá.
Vai morar muito bem, né? Enfim.
Tomara.
A vida tá melhorou.
É, vai lá, terra do Tio Sam, iPhone barato, isso aí. Show de bola, Bressan.
Lito, saudades.
Saudade do Celinho fazendo
louco, rapaz. Meu, a gente tem quatro. Ó, agora aqui, ó. Tu quer ganhar. Ó, tem uma coisa que pode pesar pro Flamengo, hein? Tu quer ganhar partidas, tu faz um ataque bom. Tu quer ganhar campeonato, tu faz uma zaga boa, né?
Vamos falar do Flamengo. Acertou a zaga também. Ô, finalmente. Eu diria que os caras conseguiram acertar nessas contratações aleatórias, que foi esse Pablo Mari, hein? Pô, o cara é bom pra caramba, do nada, velho. Eu vou levantar uma polêmica aqui, sincera. O nível do futebol brasileiro é tão ruim que um cara que jogava na segunda divisão espanhola, ele chega aqui e voa, e possivelmente vai estar entre os melhores zagueiros no final do campeonato? Ou é porque o cara é bom mesmo? Não tem... Esse negócio de europeu, assim, brasileiro, enfim.
Acho que conversar de nível assim, acho que é um pouco mais complicado. Agora, falando especificamente do Pablo Mari, né? Não acho, ainda não vi o suficiente para achar que ele é um bom zagueiro, sendo bem sincero. Acho que preciso ver mais. Para mim, Jeromel, Kahneman, Dedé, tem muito zagueiro na frente dele ainda. Vitor Cuesta, tem muito zagueiro na frente dele. Só que ainda tem o hype do Flamengo, né? O pessoal vai chiar aí, mas pode chiar à vontade. Né? O cara que joga mais ou menos com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, os caras estão muito na frente. Mesmo que existam melhores jogadores em outras posições, fazendo, performando aí em nível interessante. Acho que o interessante do Flamengo aí, né? Que o Flamengo tá criando um temor, de certa forma, nas equipes aqui do Brasil, da mesma forma que o Manchester City cria lá na Inglaterra, né? Vou explicar, não tô comparando o Flamengo com o Manchester City, tô falando do respeito que as equipes começam a ter.
A última comparação com o time europeu não deu certo, né? Compararam um time com o Liverpool...
Pois é, então, assim, os times vão jogar com o Flamengo eles não sabem se vão atacar ou se vão defender.
Sim.
Porque realmente o ataque do Flamengo é muito forte. Qualquer bobal, sabe? Um segundo ali que você ficou, deu mole, eles vão lá marcar. Tá aí o Inter pra mostrar que foi isso. O Inter ficou lá no jogo todo, tranquilo, marcando. Pá, na hora que o Flamengo deu uma cansada, chamou pra cima, pode vir. O Inter foi, achou que dava pra fazer um gol e tomou dois. Entendeu? Foi muito rápido. Então, como o Netuno falou, a qualidade técnica desses jogadores do Flamengo, velho, a gente vê na televisão e a gente acha uma coisa, mas quando você vê realmente o negócio acontecendo ali, você vê que o buraco é bem mais embaixo. Os caras são muito bons de bola. Qualidade técnica absurda, absurda. E juntou, os caras estão querendo ganhar, velho. Então, realmente vai ser muito difícil parar esse time do Flamengo. É, agora, o que eu tenho para dizer em relação a esse time do Flamengo é: Jorge Jesus tá moendo os caras. Tá moendo. Tá botando os caras no osso, tá jogando. Ele já falou: se o cara tiver mais ou menos, eu vou botar o cara pra jogar, entendeu? Se ele me der 40 minutos, eu quero 40 minutos do cara. E aí, esse é o pensamento do Jorge Jesus. E aí, isso pode gerar algum problema, né? Porque se ele já perdeu o Diego, obviamente não foi culpa dele, foi uma lesão. E aí, que acontece no jogo, né? Não foi por pancada, nem. Perdão, não foi lesão muscular, foi uma pancada. Então, isso aí não tem nem o que falar sobre o Jorge Jesus nesse aspecto. Agora, pode começar a perder jogador por questão muscular aí. Acho que Bruno Henrique, todo jogo tá começando a cair, começando a pedir muito atendimento médico. Pode ser complicado. Então, se o Jorge Jesus perde, por exemplo, um Bruno Henrique e um Rascaeta, ou Bruno Henrique e um Gabigol e Rascaeta, sabe? Hoje em dia são esses três jogadores do Flamengo, com todo respeito aí e tal, mas se você tirar esses três caras do Flamengo, vai complicar bastante. Porque vai entrar aí Berrio, Vitinho, nem sei se o Vitinho tá podendo jogar, e o Renier, entendeu? Não tô falando que eles são ruins, mas é uma diferença de qualidade. E principalmente a sintonia que esses caras criaram. A gente tem aí também o Everton Ribeiro, cara, que ninguém fala dele nessa questão do Flamengo, mas é um cara essencial. O Gerson jogando ali na vaga do... Agora que o Cuellar saiu, botou o Arão no lugar do Cuellar e o Gerson no lugar do Arão.
E cá pra nós, hein, o Arão, o Cuellar não tava jogando mais nada, né? Não, com a cabeça lá longe. Sair,
exatamente. E o Flamengo melhorando, cara. Cada vez que a gente olha esse Flamengo tá melhor. Então, pra mim, o que pode atrapalhar esse Flamengo é...
É o Grêmio.
É o salto alto, né? Que pode vir a acontecer. E lesões de jogadores. Né, porque realmente esse time aí, na minha opinião, para Libertadores, ele tá sobrando. Ah, obviamente, tem os Fagão, o Netuno falou, tem alguns fatores extra-campos aí na Libertadores que podem atrapalhar os brasileiros, principalmente, né? A gente viu e várias vezes já alguns benefícios a equipes argentinas. Mas assim, eu não vejo na Libertadores, com todo respeito aí ao Grêmio do Netuno, não vejo o Grêmio batendo de frente para esse Flamengo. A gente vai falar muito ainda quando chegar perto dessa semifinal da Libertadores.
Calma,
vamos com calma. Mas hoje, o Flamengo, para mim, ele é bem favorito em relação ao Grêmio.
Igual o Palmeiras era.
E só pra registro, né? Só pra registro, né? O Santos, que a gente não falou muito. Mas venceu o Chapecoense fora de casa, né? Digamos assim que fez o que tinha pra fazer, né? Chapecoense esse ano, como a gente falou, tá com grandes chances aí de ser rebaixado, infelizmente. Assim como, pra mim, CSA e Havaí já tá decidido aí, vai ser muito difícil de fugir. Aliás, até eu tava vendo um dado curioso aqui, 5 gols o CSA fez, hein? Aí,
tomou 24.
24 gols, né? É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, mas mesmo assim, com tudo que a gente falou do Palmeiras, todos os problemas, se acertar agora com uma competição apenas, ainda tá muito próximo do primeiro colocado, né? Palmeiras tem 30 pontos, Flamengo 36, a gente tem 17 jogos disputados, 17 rodadas, quase um turno todo. Pra ser, aliás, um turno todo, né, que já rolou. Então, tá bem aberto ainda o título brasileiro. Lembrando, o Flamengo, um momento ou outro, vai ter que priorizar a Libertadores. É, por mais que o Jorge Jesus queira colocar sempre os seus jogadores titulares, a gente sabe que quando chegar próximo da Libertadores, vai ter que poupar pelo menos os melhores, um Gabigol, o Arrascaeta e tal. E pode, nessa daí, pode perder ponto, pode dar espaço pro Santos, que só tem uma competição. Corinthians ainda tem a Sul-Americana, né, na semifinal junto com o Galo, ainda também tá na semi. São Paulo não tem nada pra disputar, mas também não tá acertando. Aliás, Netuno do céu, São Paulo e Grêmio, você sendo gremista. Você não assistiu esse jogo, não, né? Vamos perder uma hora e meia, né? Que jogo feio.
Coisa feia, né? É. Mas, velho, o Grêmio tá, abandonou o brasileiro já faz tempo.
Já abandonou, desde o começo, né? Não tem mais o que esperar. É. Então, briga bem aberta aqui no Campeonato Brasileiro. Acho que esse ano a gente vai ter um final de temporada emocionante, né? Vamos falar agora da Copa do Brasil. Vai rolar nessa semana, né? Na quarta-feira, teremos aí as definições das vagas, né? Vamos até relembrar que demorou um tempão, né, para voltar e fazer os jogos de volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro já até trocou de técnico, né? Mais o Mano Menezes. A gente tem Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio venceu por 2-0 o primeiro jogo, né? Dominou o Atlético Paranaense, engoliu. Poderia ter feito mais, caminhou bem a classificação. E Internacional e Cruzeiro, né? Primeiro jogo, 1-0 Internacional, na casa do Cruzeiro, né? Ainda com o Mano Menezes. E agora o segundo jogo vai tentar reverter esse resultado. Lembrando que não tem gol fora na Copa do Brasil, então 1-0 Cruzeiro já dá pênalti. Vamos começar falando do Atlético Paranaense e Grêmio? Deixa eu começar com o Netuno, que é o cara envolvido diretamente nessa decisão, né?
Cara, que eu vou te dizer, velho? Eu vou te falar uma coisa que tu pode achar que é mentira. Eu tava mais confiante pra passar sobre o Palmeiras do que sobre o Atlético. Incrível que pareça, velho. Porque esse jogo
sério?
Do Atlético... Sério, velho. Eu acho que o Grêmio tem fortes chances de entregar a paçoca pro Atlético Paranaense. Fortes chances de entregar pro Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é um time que a gente não sabe o que esperar direito. Ainda mais agora, que... Parece estar vivendo uma turbulência o Atlético, mas é um... Cara, o Grêmio foi para jogar contra o Palmeiras a perder, entendeu? Já tinha vida barco, que vier a lucro. Agora não, agora tem uma responsabilidade grande, entendeu?
Mas vamos ver. É, obrigação.
E o Grêmio não tem o Cebolinha em campo. Pequeno detalhe. Sim. Cebolinha fora da partida.
Pequeno, né? Tá grande suspenso. Detalhe.
É, isso aí, o Grêmio perde provavelmente um dos principais jogadores do Brasil em atividade.
Quem seria o reserva imediato aí na posição? Diego Tardelli, talvez?
Cara, ele vai ficar entre o Tardelli e o PP ali, eu acredito que deva sair jogando o Tardelli, velho, até porque por coerência, por tudo, né?
Mas o Tardelli não tem jogado no lugar do André, não?
Cara, o Tardelli ele não tem posição no Grêmio, porque ele não é o 9, mas ele também não é o ponta, ele é o meio ponta 9 ali, entendeu?
Meio ponta 9. É, boa definição. Meio ponta 9, cara. Então, contra o Palmeiras, ele entrou no lugar do André, né?
É, e às vezes ele entra na ponta, às vezes dá uma revezada ali, vai até o Everton, às vezes cai de 9 quando tá o Tardelli em campo, eles revezam, que eu acho que é justo, porque ele entra muitas vezes no lugar do Alisson, entende? Eles fazem essa mescla ali. O Tardelli, ele tá meio do 12º jogador, eu acredito, pela coerência, ele deva sair jogando. E o PP ficar no banco.
Boa. É, só lembrando a galera aqui que não temos odds Bodog ainda. Na verdade, não abriu linhas aí em nenhuma das casas, tá? Então não dá pra gente falar aí de mercado. A gente só vai dar a nossa visão do que a gente espera pro jogo, né? Felipe, o que você acha do Atlético Paranaense Grêmio? Momento do Atlético, Grêmio classificado já ou não?
Eu tenho acompanhado bastante o Atlético Paranaense, né? Pra questão, justamente pra esse confronto. É, e eu vejo um Atlético muito abaixo. É, nossa, a gente já comentou, acho que foi no último programa, né? Como esse Atlético caiu bastante. Esse final de semana jogou contra o Ceará, cara, ele não jogou bem, não foi um jogo bom. Foi um golzinho ali achado, assim, no último minuto do primeiro tempo. E um jogo, sabe, ele poderia ter tomado gol, velho. Então, pelas análises que eu venho fazendo desse time do Atlético Paranaense, o Santos vem salvando bastante jogos aí do Atlético, vem segurando a onda. A saída do Renan Lodi fez o time cair muito de desempenho.
Quem diria? Eu sei que é um cara foda, mas um lateral esquerdo fazer tanta diferença assim.
Porque ele era muito construtor, né, cara? Ele constrói muita jogada, tanto
impressionante.
Dentro quanto por fora, né? Então, e é isso que tá sendo o problema do Atlético. Basicamente, o Atlético hoje é chutão pro Rony, né? Tem que ver o que o Rony faz, né? E realmente o Rony, muito bom jogador. Hoje é tudo assim do Atlético, né? Porque quando O Cirino tem jogado na parte mais central do campo e não tem jogado bem.
O Cirino tá numa fase muito boa, né? Temporada passada, até o começo desse ano, tá? Agora deu uma caída.
Deu uma caída, não tá conseguindo aproveitar muito bem esse espaço ali na área central. Então fica um time muito previsível, né? Basicamente pega a bola vai gerar e vai terminar no Rony.
Acho que outro fator aí que é interessante de falar, é complicado a gente até ter certeza disso, mas eu achei que o Bruno Guimarães e o Nicão, que eram dois jogadores que tinham propostas fortes aí pra ir pra outras equipes, no caso o Bruno Guimarães teve proposta até da China, o Nicão também teve proposta lá também de equipes asiáticas, nenhum dos dois saiu, e pra mim os dois caíram de rendimento. Eu não sei se foi o motivo que eles queriam realmente sair, ou mexe com a cabeça do jogador, enfim. Até com o próprio Cojar, que a gente acabou de falar aqui.
Acho que o que mais a gente consegue ver isso é no Bruno Guimarães. Né? Caiu demais, velho.
É um jogadoraço.
Mas caiu demais, velho.
Caiu
demais. Provavelmente é algum problema psicológico. Porque não tem condições um cara cair tanto de rendimento assim, numa fase de tempo tão curta, simplesmente, porque, sabe, deve ter acontecido alguma questão assim, pra ele cair esse rendimento. Falando especificamente do confronto, né? Cara, eu vejo o Grêmio, todo mundo sabe aí que eu não gosto muito desse time do Grêmio. Acho um time que o mercado super valoriza demais, mas para esse confronto eu realmente acho que o Grêmio é favorito. E eu colocaria até uns 60-40 pro Grêmio, porque pelo que eu vejo assim do Atlético Paranaense, é um time que tá muito limitado, é um time que tá simplesmente jogando a bola no Rony e ver o que acontece, sabe? Pode ser que em casa, aí jogando em casa, o jogo nem sei, tô falando aqui.
O Atlético Paranaense em casa.
Pode ser que em casa aí dê essa questão da torcida, pode ser que inflame, pode ser que mude. Mas não sei quanto que as linhas vão abrir, mas eu realmente acho aí que o Grêmio poderia estar aí umas odds em 65% ali dele ganhar esse confronto, sabe? Não sei. Porque eu acho que o Grêmio, eu vejo um Grêmio mais preparado, né? Não sei como que vai estar a cabeça também do Grêmio, já que passou para as semifinais da Libertadores. Mas eu acho que, porra, velho, é uma final que eles vão jogar, né? Se ele classifica aí 2-0 no placar, acho que os jogadores vão jogar aí para chegar no final, que Copa do Brasil salva um ano, né? Então é um time, e esse time do Grêmio é mais copeiro, né? Não é um time mais, não é tão regular, né? Não é aquele time que a gente vê performance regular assim. Mas é um time que, nesse ano, quando o bicho tá pegando, tá entregando.
Consegue corresponder bem, né? Assim como foi na Libertadores agora.
Muito por causa do Cebolinha. Deixa eu avisar que esse é um desfalque importantíssimo pro confronto, como o próprio Netuno disse.
Boa, vamos falar agora de Inter e Cruzeiro, né? Muita coisa mudou. Internacional tava na Libertadores ainda no primeiro jogo. Agora já foi eliminado pro Flamengo. Tem a Copa do Brasil. E o brasileiro tá bem difícil pra equipe que acabou priorizando aí os mata-matas, né, Copa do Brasil e Libertadores esse ano, então dificilmente vai brigar pelo título brasileiro, apesar de também estar lá no meio do bolo e tal, enfim, como eu falei, o Campeonato Brasileiro está bem aberto, e o Cruzeiro, que estava numa crise tremenda quando na primeira partida, ainda com o Mano Menezes, perdeu o jogo dentro de casa, e aí começou a degringolar, Mano Menezes foi mandado embora, Rogério Ceni chegou, venceram o Vasco nesse final de semana, e agora eu preciso reverter um resultado fora de casa, né? Então é uma situação diferente. Lá o Grêmio chega já com o resultado feito dentro de casa, só se manter, ainda um resultado com dois gols de diferença, né? Isso é bom também frisar. E aqui o Cruzeiro precisa de uma vitória no Beira-Rio, que é sempre muito difícil de conseguir. Pelo desempenho do Cruzeiro, galera, Netuno, Felipe, vocês acreditam que o Cruzeiro tem condições, e o Cruzeiro do Rogério Ceni, de chegar lá, vencer o Inter no Beira-Rio, pelo menos puxar os pênaltizinhos, ou talvez, até se vocês acreditam nisso, conseguir uma classificação aí, um resultado por dois gols de diferença no tempo normal?
Cara, eu acho que é um confronto bastante aberto, porque é um gol só, né?
Sim.
É um gol só, joga o Cruzeiro de novo no lance. O Odaí tá sendo muito, muito, muito cobrado também, acho que os dois técnicos hoje no Brasil aí pipocando, é o Filipão e o Odair, né? Pela forma como ele botou o Inter a jogar contra o Flamengo, né, a torcida, a imprensa, tá todo mundo botando nas costas o Daír a eliminação contra o Flamengo, não pelo fato de ter sido eliminado, mas pela forma de como jogou principalmente aquele primeiro tempo.
Esperava Inter. Muito mais o Inter, né, nossa, cara?
Foi uma decepção total. Eu tava no estádio, cara, antes do jogo, a torcida do Inter, cara, cantando o estádio inteiro. Eu digo, velho, o caldeirão vai vir abaixo, o Flamengo não vai segurar. Velho, a bola rolou, aquilo fez assim, ó, murchou, velho. Mas murchou de uma forma, assim, que foi... E, velho, eu acredito que ele vai botar o Inter pra cima. Eu acho que deve... Ele é um técnico muito novo, né? E, na verdade, no maior os maiores confrontos que ele teve até hoje na carreira, ele saiu aí derrotado, né? Foi aí o do Flamengo. E agora tem uma semifinal de Copa do Brasil. Cara, se ele falhar agora, se ele errar contra o Cruzeiro, eu acho que ele é... Não tem como segurar ele no Inter, velho. A cobrança tá muito forte, velho. Se ele botar o Inter pra trás, mesmo que o Inter passe, empate em 0-0, tomando sufoco do Cruzeiro, cara, a batata toda aí tá assando muito. Grande. Então eu acho que ele tem que buscar gol, velho.
Ele tá parecendo o filme lá do... Que a versão nova é o Jack Chan, que é o Miyagi lá e tal, enfim. Sabe do tira casaco, bota casaco, é uma hora assim, ó. Elogio, Daí! Critica o Daí! Elogio, Daí! Critica o Daí! Porque até um tempo atrás, quando... teve a classificação, né, assegurada na Libertadores, antes do confronto contra o Flamengo, obviamente. Cara, a galera tava em êxtase com ele. Quando venceu, inclusive, o primeiro jogo contra o Cruzeiro fora de casa, gênio. Gênio da tática, segurou a parada, fez um gol fora de casa, tá tudo maravilhoso. Aí eliminado a Libertadores agora de novo, é colocado em xeque, né, e possivelmente, eu também acho, que se for eliminado nesse confronto, principalmente... por ter feito o resultado dentro de casa, fora de casa, no primeiro jogo, tem grande chance de, até se possível, de perder o cargo, velho. Porque, agora você imagina a torcida do Inter lotar o estádio, ser eliminado pro Cruzeiro dentro de casa, independente se for nos pênaltis, no tempo normal. Nossa, isso é difícil.
Falar difícil. Um pouquinho desse Inter aí, acho que o maior problema do Inter, cara, é que é um time... previsível. Acho que essa é a definição. É um time que você sabe como vai jogar e só vai jogar de uma forma. É um time que tem um meio de campo muito bom, muito sólido, muito, muito sólido. Depende também do Guerreiro estar fazendo boas partidas para conseguir segurar essa bola, de dar tempo dos volantes fazendo infiltração, etc. Mas é um time que você sabe o que vai fazer. O Daí, não estou questionando a capacidade do Daí, mas esse Inter do Daí é um time que sabe jogar muito bem de uma forma. Eu acho que o confronto contra o Flamengo foi muito ruim, justamente por isso. Porque quando você chama muito o Flamengo, você vai acabar tomando um gol, véio, porque é um time muito bom, o time do Flamengo. Sabe? Muito bom. Acho que a questão do ter um azar, assim, de certa forma um azar no primeiro confronto lá no Maracanã, que tá vendo tudo muito bem, o Inter fazendo uma boa partida, conseguindo neutralizar as ações do Flamengo. Mas aí, na hora que ele achou que tava, ele foi tentar e subiu com os dois volantes, o Moledo estava lá na frente, e aí o Flamengo conseguiu fazer esse gol. E contra o Cruzeiro também, contra o Mano, era um Cruzeiro em crise total, conseguiu neutralizar bastante o time do Cruzeiro, na chance que teve, foi lá e fez o gol. Então o Odair, assim, é um treinador que, quando eu vejo ele assim, eu vejo ele da mesma escola do Mano, da mesma escola do Carille. É um time que vai ficar na boa, vai defender, e quando der para subir, vai subir na boa. Vai depender um pouco ali da qualidade individual dos jogadores. Não é um time que você vai ver fazendo um futebol vistoso, de bola no chão, toque, infiltração, etc. É um time que vai jogar um pouco mais em transição. E aí, quando você precisa correr atrás de um resultado, como um 2-0, como estava com o Flamengo, a torcida vai dar essa miada, porque o comportamento do time é esse, entendeu? De sentar, esperar, ser um jogo mais físico e tal. Então, quando você precisa correr um pouco mais atrás, fica um pouco mais complicado, né? Tanto que ele... Na minha opinião, quando ele tira o zagueiro, eu até esqueci qual foi o zagueiro, e pra botar... tirou o Cuesta pra botar um atacante, cara. Pô, velho, ali eu entrei no limite na hora, né, porque falei assim, cara, vai sair um gol, tem 10 minutos aqui, vai sair um gol. Nem que seja do Flamengo. E cara, não deu tempo nem de avisar o pessoal do Telegram, por exemplo, o que tava acontecendo. Porque foi instantâneo. A mexida pra mim ali, a gente vê um pouco da questão do despreparo dele não despreparo, mas da confiança que ele tem na equipe, de que, cara, não vai dar pra fazer taticamente, assim, um time que consiga envolver. Então nós vamos abafa. Então isso a gente consegue ver já um pouco do que esperar desse Inter para esse confronto contra o Cruzeiro. Eu prevejo o Inter jogando da mesma forma que jogou contra o Flamengo, fora de casa, e jogou contra o Cruzeiro fora de casa. É um time que tá com vantagem. O Cruzeiro com o Rogério Ceni melhorou um pouco, mas eu ainda acho que ainda não é o suficiente. Teve dificuldades contra o Vasco, quase tomou um empate no fim, o Vasco perdeu o pênalti. Vasco, para mim, deveria ter saído vencedor dessa partida. Muito pela questão do pênalti, tá? Porque o Cruzeiro também criou algumas chances interessantes. Agora, contra o, acho que se eu não me engano, foi o CSA, né? Tomou um empate no fim também.
Cruzeiro tá tomar empate time, CSA é sacanagem.
O Cruzeiro tá sendo um time muito de dois polos, assim. Eu acho que a sensação que eu tenho é que o Rogério Ceni ainda não pegou o feeling do time, que ele tá meio que matando esse time muito rápido, fisicamente, sabe? É um time um pouco mais velho, ele tenta acelerar um pouco mais o jogo, e os times no segundo tempo dão uma morrida. Então eu acredito que o Inter vá passar assim do Cruzeiro, muito por essa questão. É um time com a vantagem, eu acho que esse estilo de jogo do Odair vai ser bom. Acho que esse estilo do Odair é ruim quando ele tem que correr atrás, sabe?
Beleza.
Então acho que por isso que eu acho que o Inter aí tá mais tranquilo pra essa classificação. Então seríamos aí um Grenal na final.
Calma aí, vamos fazer agora então o nosso BetCast Porto Pita aí. Roda a vinheta, Vaguinho.
Eu também ia falar isso.
BetCast Palpita então, primeiro jogo, Atlético Paranaense Grêmio. Resultado exato, vamos fazer resultado exato que fica mais legal. Resultado exato dessa partida, Netuno. BetCast Palpita.
1-1.
1-1 para Atlético Paranaense Grêmio. Felipe?
Grêmio e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Grêmio. Cara, vai ser 2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio. Pra mim, eu acho que dá Atlético Paranaense 2-1. Esse é um jogo com vários gols. O Atlético vai tentar marcar, mas o Grêmio ainda classifica. Segundo jogo, então, agora Internacional e Cruzeiro. Netuno?
1-0 Cruzeiro.
1-0 Cruzeiro. Felipe?
Gol de falta do Thiago Neves.
Ó, cravou, hein? Cravou.
Bota aí, gol de falta do Thiago Neves.
Cara, vai ser 1-1. Eu acho que vai ser 1-1. O Inter sai na frente e o Cruzeiro empata no fim.
Cara, pra mim, 0-0 esse jogo. Acho que vai ser um jogo feio, que o Cruzeiro vai tentar, vai martelar, mas não vai acabar rolando nada e vai ficar do jeito que tá mesmo. É isso, então. Agora, dados os devidos palpites, né? Vamos finalizar aqui nosso BetCast, né? Falamos sobre muita coisa hoje. Já estamos com quase 1 hora e 10 minutos de programa. Obrigado aí, ao Felipe. Considerações finais aí.
Então, só desejar ao pessoal aí que trabalhe com calma esse confronto e que liguem o umidificador por causa dessas queimadas aí em tempo seco, dá problema respiratório.
Boa, Netuno!
Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos que nos acompanharam. Desculpa os clubismos nossos de cada dia e até a próxima.
Verdade, faz parte, né? Faz parte, mas a gente também fala sério, né? Então quero agradecer a galera aí por nos ter acompanhado novamente. Lembrando que esse programa aqui é um oferecimento da Bodog, né? Bodog, a posse em você. E fica de olho que já vai ter, já não, quinta-feira já temos aí a Data FIFA. Então muito cuidado com seus trades e apostas, que Data FIFA sempre aquele momento crucial para muita gente quebrar a banca. Então não quebra a banca na Data FIFA, que depois tem muito campeonato europeu, muito com os outros campeonatos interessantes para você apostar. Beleza? Tamo junto,
valeu,
galera.
Valeu, pessoal. Abraço.
Abraço.